A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! A tomada de Recife e Olinda pelos holandeses em fevereiro de 1630 tinha chegado a um impasse em menos de um mês. O governador português de Pernambuco, Matias de Albuquerque, de 36 anos, teve que fugir de Recife. Mandou incendiar navios e destruir boa parte da carga de açúcar do porto. Fundou o Arraial de Bom Jesus, a menos de 5 quilômetros de Recife e Olinda, para resistir ao invasor holandês. O arraial foi instalado em uma área alagadiça, coberta de vegetação, de difícil acesso. Desse jeito, Matias prevenia ataques de surpresa. O arraial ficava também num ponto estratégico de acesso aos rios e caminhos que levavam ao interior.
O desembarque holandês e a tomada das duas cidades foi até fácil. Os 7 mil homens do almirante Lonck e do general Van Vandenburg chegaram em 67 navios. Bombardearam Recife e tomaram Olinda rapidamente. A partir daí, ficou tudo mais difícil para eles.
Lá do Arraial de Bom Jesus, Matias de Albuquerque organizou guerrilhas, as chamadas capitanias de emboscada, e fustigava os holandeses em Recife e Olinda. Num desses ataques relâmpago, o próprio almirante Lonck quase foi morto, na faixa de areia entre as duas cidades. Mas a maior parte dos homens de sua guarda pessoal foi trucidada no ataque português.
Neste ponto da guerra, no dia 15 de março, os holandeses estavam encurralados em Olinda e Recife. Mas as forças de defesa de Matias de Albuquerque também não tinham saída no Arraial do Bom Jesus. Vamos ouvir a descrição do historiador inglês Charles Boxer.
Chegar-se assim é um empate em que cada uma das partes era incapaz de sobrepujar a outra, esperando ambas a vinda de reforço das respectivas metrópoles. Os holandeses não se adaptavam à guerra em clima tropical. Estranhavam o calor e sofriam de uma terrível diarreia. Não conseguiam qualquer tipo de comida, com carne ou frutas. É até a lenha para queimar e a água para beber tinha que vir importado da Holanda.
Quando acabaram os salames e fiambres que trouxeram, e enquanto não chegava novo carregamento da Holanda, os invasores tiveram até que comer os gatos e ratos que conseguiam caçar pelas ruas. Os portugueses e brasileiros de Matias de Albuquerque, por sua vez, chegaram ao ponto de distribuir, por dia, apenas uma espiga de milho por pessoa. A fome atormentava os dois lados.
Matias de Albuquerque, militar experiente e criativo, ficou sem munição para seus mosquetões. Passou então a usar o chumbo das redes de pescar como balas. Quem desertava era assassinado sem dó nem piedade. A situação ficou deste jeito por 2 anos. Em Madrid e em Lisboa, a notícia do sucesso da invasão holandesa provocou uma crise entre as cortes de Portugal e Espanha.
Espanha e Portugal estavam em crise econômica e com exército e marinha gravemente abalados. Foi impossível juntar a poderosa armada pretendida pelo rei Filipe IV. A Espanha acusava Portugal de corpo mole, de não se empenhar na recuperação de sua mais importante colônia. Portugal argumentava que a invasão só tinha acontecido por causa da guerra Espanha-Holanda.
O sacrifício maior coube à Espanha, já que Portugal bateu o pé. A população não aguentava mais a sobrecarga de impostos. Estava à beira de uma rebelião. Assim, o apoio às forças de Matias de Albuquerque se limitava a alguns navios esporádicos, que tinham que ancorar a mais de 200 quilômetros da área de combate. É que os portos estavam sob controle holandês.
Por sua vez, o almirante Lonck e o general Vandenburg também se queixavam da falta de apoio da Companhia das Índias. Mesmo assim, recebiam mais apoio que os portugueses. Os navios que chegavam de Amsterdã davam conta da irritação dos dirigentes da Companhia das Índias. Os planos previam a ocupação rápida do Nordeste e a seguir a expansão para a Bahia, o Rio de Janeiro e até Buenos Aires e o Rio da Prata.
Os planos holandeses incluíam também a chegada à Bolívia ao Peru, tendo como base o Nordeste. E diziam: os portugueses não são um inimigo que se leve a sério. O general Van der Burg respondia que, ao contrário, os colonos portugueses, seus aliados ameríndios, eram guerrilheiros formidáveis e que exigiriam reforços consideráveis para serem derrotados.
Mas, a longo prazo, a vantagem tendia para os holandeses. A Companhia das Índias sabia disso, tanto que a empresa rejeitou várias ofertas de troca de Olinda e Recife por pedaços dos Países Baixos, ainda em poder da Espanha, como Flandres.
Os reforços pedidos pelos dois lados chegaram em 1631. Veio uma poderosa armada holandesa comandada pelo almirante Adrian Pater. De Lisboa partiu uma armada sob o comando do espanhol, de origem basca, Antônio de Oquendo. Dos 21 navios, só 5 eram portugueses. A Espanha assumiu o encargo da defesa do Brasil.
A armada luso-espanhola trouxe 2 mil soldados. 800 destinados à Bahia, 1.000 a Pernambuco e 200 à Paraíba. Primeiro, a frota parou na capital, em Salvador, e desembarcou os 800 homens. Em seguida, rumou para Pernambuco. Eram agora 20 navios de guerra, 12 caravelas de transporte e 24 navios mercantes. No dia 12 de setembro de 1631, já na costa pernambucana, o holandês Adrian Pater atacou.
O almirante holandês cometeu um erro. Tinha naquele momento só 16 navios. Os canhões cuspiram fogo dos dois lados. O navio Príncipe Guilherme, em que viajava Adrian Pater, foi atingido e pegou fogo.
O almirante holandês não sabia nadar. E à medida que o navio afundava, Pater agarrou-se em desespero a um cabo, na proa do navio em chamas. Pater gritou por ajuda. Mas cada marinheiro procurava salvar a própria pele. O almirante holandês acabou perdendo as forças, soltou o cabo, caiu ao mar e morreu afogado.
Algumas versões romantizam o episódio. Dizem que Adrian Pater, ao ver o navio afundando em chamas, enrolou-se heroicamente na bandeira e, vestido com pesada armadura, afundou com o barco. Mas a versão mais aceita dos historiadores mais isentos é a de que o almirante simplesmente se afogou por falta de ajuda.
Enquanto isso, a nau capitânia de Antônio Oquendo também fazia água, atingida pelos canhões holandeses. Ironicamente, quem salvou o barco espanhol foram os próprios prisioneiros holandeses recolhidos do mar. Nenhum lado venceu, e o impasse militar em torno de Olinda e Recife prosseguiu.
O almirante Antônio de Oquendo desembarcou os reforços militares que trazia em Barra Grande e partiu de volta à Espanha. O controle do mar em Pernambuco era novamente dos holandeses. Os reforços que chegaram ao Arraial do Bom Jesus somavam 700 homens. 300 deles eram mercenários napolitanos, sob o comando de Giovanni Vincenzo de San Felice, conde de Bagnolo.
Os relatos históricos de portugueses indicam que os napolitanos, e principalmente o conde de Bagnolo, atrapalharam mais do que ajudaram. O Frei Manuel Calado do Salvador, por exemplo, chega a debochar de Bagnolo em seu livro Valeroso Lucideno. Acusa o napolitano de covarde.
Bagnolo já havia lutado como mercenário nas primeiras batalhas da Guerra dos 30 Anos em defesa dos Habsburgos católicos, contra os inimigos protestantes da Alemanha e Países Baixos. Ali teve como inimigo exatamente o conde João Maurício de Nassau. Os dois iriam enfrentar-se novamente no Brasil.
Os holandeses, ilhados no Recife, tinham 7 mil homens, incluindo mercenários de várias partes da Europa, mamelucos e negros escravos. Na ilha de Itamaracá, construíram o seu QG, o Forte Orange, com 366 homens sob o comando de um capitão polonês, também mercenário. O impasse prosseguiu até o dia 20 de abril de 1632, quando mudou de lado um dos mais audaciosos e inteligentes chefes de guerrilha de Matias de Albuquerque.
O mulato alagoano Domingos Fernandes Calabar não era o primeiro a aderir aos holandeses. Muitos já haviam feito a mesma coisa, principalmente escravos fugidos das plantações. Vamos ao historiador inglês Charles Boxer.
Calabar era o mais importante apoio conseguido pelos holandeses até aquele momento. Natural de Porto Calvo, Alagoas, conhecia palmo a palmo a região. Ele já se tinha destacado na defesa do Arraial, onde tinha sido ferido. Homem muito ativo e inteligente, foi o melhor guia e informante que os holandeses poderiam achar para indicar os pontos fracos do inimigo. Era forte como o boi do provérbio. Havia muitas histórias sobre a sua prodigiosa força física, provada na perseguição do gado em as batalhas campais.
Na noite de 30 de abril, Calabar guiou o general Vandenburg através de trilhas lamacentas para a tomada da cidade de Igaraçu. Pegaram de surpresa os portugueses, mataram vários deles e saquearam a cidade. Antes do saque, no entanto, Vandenburg destruiu 200 pipas de vinho para evitar que seus homens se embebedassem, como havia acontecido na tomada de Olinda.
Vandenburg prendeu na igreja toda a população feminina. Pôs guardas na porta para impedir a violência e os estupros. Sob a orientação de Calabar, os holandeses foram conquistando cada vez mais vilas e engenhos e abatendo o ânimo dos portugueses. No fim do ano de 1632, os invasores receberam mais reforços e a defesa lusitana, aos poucos, foi sendo aniquilada.
Caíram o Rio Formoso e o Posto de Afogados. Ali se construiu um forte holandês. Caiu também o Forte dos Reis Magos no Rio Grande do Norte. Logo, os holandeses conseguiram um dos seus mais caros objetivos: fazer contato e aliança com os índios tapuias do interior, inimigos dos potiguares e temidos pelos portugueses. O chefe tapuia, Nhanduí, selou a aliança com um verdadeiro massacre contra os portugueses das vizinhanças.
O único tapuia que não aderiu aos holandeses foi Martim Soares Moreno. Ele vivia entre os portugueses, mas tinha vários seguidores entre os tapuias. Era um herói português pela expulsão dos franceses do Ceará em 1615. Martim Soares Moreno era o fundador do Ceará e é personagem do livro Iracema, de José de Alencar, romance típico do romantismo brasileiro do século XIX.
Sempre sob orientação de Calabar, os holandeses tomaram em 1633 o pontal de Santo Agostinho. Era uma posição estratégica para o desembarque dos navios que vinham de Portugal e para a partida de açúcar. No fim do ano, caíram Cabedelo e logo, antes do Natal, toda a Paraíba.
A esta altura, boa parte dos produtores de açúcar se havia bandeado para o lado holandês. Atendiam ao manifesto lançado pelos invasores, que garantiam liberdade de consciência, permissão para porte de armas, respeito à propriedade e redução de impostos. Assim, a maioria dos moradores da Paraíba e do Rio Grande logo aderiram aos holandeses.
Matias de Albuquerque estava isolado. A coroa de Portugal e Espanha recebia também pedidos de socorro das Antilhas, da Índia, de Flandres, da Itália e da Alemanha, envolvida na Guerra dos 30 Anos. Um furacão afundou o maior carregamento de prata da história no Mar do Caribe. Portugal estava saindo de 3 anos consecutivos de seca impiedosa.
Desertores trocavam de lado ao sabor de seus próprios interesses. Matias de Albuquerque enforcou um desertor inglês que tinha mudado de lado 2 vezes. Além das informações de desertores, os holandeses conseguiam interceptar cartas dos portugueses aos colonos e até à metrópole. Sabiam, por exemplo, que os soldados portugueses desconfiavam do conde de Banholo.
Os holandeses permitiram a presença de padres beneditinos e franciscanos junto aos colonos portugueses, mas deportaram todos os jesuítas. é que os jesuítas estimulavam os índios a lutar contra os invasores. Calabar, a esta altura, já lutava com o uniforme de major do exército holandês.
Alguns religiosos católicos, como o padre Manuel Calado, passaram a colaborar intensamente com os holandeses. Outro padre, Manuel de Moraes, filho de pai português e mãe paulista, aderiu completamente ao invasor protestante.
No dia 1º de março de 1635, Calabar convenceu os holandeses a invadir e tomar Porto Calvo, em Alagoas. Era a cidade dele próprio, Calabar, e ele garantia que os moradores iriam receber bem o invasor. E foi fácil, realmente. O conde Banholo, encarregado da defesa da cidade, não ofereceu grande resistência. Tratou logo de fugir.
Conquistar a amizade da população de Porto Calvo foi fácil para os holandeses, que tiveram a valorosa ajuda do padre Manuel do Salvador. No dia 8 de junho de 1635, finalmente, os holandeses derrotaram o Arraial de Bom Jesus. O governador Matias de Albuquerque teve que fugir.
A esta altura, além da ajuda de Domingos Fernandes Calabar, tinham também os invasores a assessoria de João Fernandes Vieira. Ele tinha nascido em Funchal, na Ilha da Madeira, e chegou criança em Olinda. Quando caiu o Arraial de Bom Jesus, Vieira trabalhava como secretário e caixeiro do milionário português Pantaleão Monteiro.
Um dos chefes holandeses resolveu saquear as propriedades dos portugueses derrotados. Pantaleão Monteiro escondia a fortuna no mato, enterrada. João Fernandes Vieira indicou o local exato, traindo o patrão. O chefe holandês ficou impressionado com o rapaz de 25 anos e fez dele seu confidente. Vieira colaborou longamente com os holandeses e ficou milionário em pouco tempo.
João Fernandes Vieira passou a caçar escravos fugidos que eram comprados pelos holandeses. E mais, tornou-se proprietário de 5 engenhos de açúcar desapropriados de portugueses, graças aos serviços prestados ao invasor e ao dinheiro que acumulava.
Depois do Arraial de Bom Jesus, caiu também o Forte de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho. O controle holandês sobre o Nordeste era quase total. O governador Matias de Albuquerque fugiu para o Sul com mais de 7 mil pessoas, entre senhores de engenho, colonos e suas famílias e até escravos não rebelados.
Era uma enorme procissão que incluía velhos, mulheres e crianças, protegidos pelos exércitos de negros e mulatos de Henrique Dias e pelos índios de Felipe e Clara Camarão. Todos assolados pela fome e pelo cansaço da marcha forçada. A única estrada em condições para carros de boi passava por Porto Calvo, onde estavam Calabar e 500 soldados sob o comando do major holandês Picard.
Quando Matias de Albuquerque e seus retirantes chegam perto da cidade, uma surpresa. Vê ao encontro deles um fazendeiro chamado Sebastião do Souto, que colaborava intensamente com os holandeses. Souto propôs uma armadilha para a retomada de Porto Calvo. Diria aos holandeses que os retirantes de Matias de Albuquerque estavam indefesos e poderiam ser dominados com apenas 2 guarnições.
Só os índios de Felipe Camarão eram mais de 200. As 2 guarnições holandesas foram massacradas. Matias de Albuquerque invadiu a cidade e dominou facilmente as tropas de Picard e de Calabar. Era o momento da vingança. Albuquerque ordenou o toque de tambores e o hasteamento da bandeira diante dos 380 prisioneiros holandeses e impôs suas condições.
A primeira cláusula é a rendição incondicional. A segunda cláusula é a entrega do traidor Domingos Fernandes, Calabar de mãos e pés atados, como dispôs de guerra, a mim, Matias de Albuquerque, representante do rei Filipe IV de Portugal e da Espanha.
Calabar foi encontrado na casa da mulher Bárbara e, diante de Felipe Camarão, Henrique Dias e soldados negros e índios, disse orgulhoso:
faria de novo a mesma coisa, se me fosse permitido voltar e lutar ao lado dos holandeses.
Antes do julgamento da execução de Calabar, Frei Manuel Calado do Salvador foi encarregado de tomar a confissão dele e tentou extrair informações sobre as posições e fraquezas dos holandeses para informar a Matias de Albuquerque. Mas nada de importante conseguiu.
No dia 22 de julho de 1635, Calabar foi julgado sumariamente por uma corte de guerra e veio a sentença entre o som de tambores.
Que seja morto de morte natural para sempre na forca, por traição e aleivosia à sua pátria e ao seu rei e senhor. E que seu corpo seja esquartejado, salgado e jogado aos quatro cantos, para que sirva de exemplo. E a sua casa seja derrubada pedra por pedra, e salgado o seu chão, para que nele não mais cresçam ervas daninhas. E que seus bens sejam confiscados, e seus descendentes declarados infames, até à quinta geração, para que não perdurem na memória.
Ao cair da noite de 22 de julho, Domingos Fernandes Calabar foi enforcado em uma árvore no centro de sua vila natal, Porto Calvo. Seu corpo foi então esquartejado e os pedaços pendurados em vários pontos da vila, como um exemplo.
A mulher dele, Bárbara, em prantos, mais tarde, tentou em desespero recolher as partes do corpo do marido. Na manhã seguinte, Matias de Albuquerque seguiu viagem para o sul com 300 prisioneiros holandeses.
Domingos Fernandes Calabar entrou para os livros de história como um traidor da pátria. Na verdade, como vimos, vários senhores de engenho e padres colaboraram e conviveram intensamente com os holandeses. Vários padres, como Manuel Calado do Salvador, por exemplo. Dom Manuel, inclusive, transitou dos dois lados sem qualquer problema, até o fim do domínio holandês no Nordeste.
O próprio João Fernandes Vieira se tornaria mais tarde herói da luta final da expulsão dos holandeses, apesar de ter ficado rico justamente às custas da colaboração com eles. Dois livros brasileiros que misturam ficção e história se destacam sobre o episódio. A peça, Calabar, o Elogio da Traição, de Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra, censurada pelo regime militar no próprio ano em que foi escrita, 1973.
E o livro Nassau, Sangue e Amor nos Trópicos, de Assis Brasil, escrito em 1990. A peça de Chico Buarque e Rui Guerra tem um título que se refere ao Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, um dos clássicos do Renascimento holandês.
Chico Buarque e Rui Guerra mostram um Calabar heróico, mais patriótico e autêntico do que qualquer dos envolvidos na luta contra a invasão da Companhia das Índias. Segundo eles, Calabar era um traidor para os portugueses, mas um herói para os holandeses. E um brasileiro que achava que seria melhor para sua terra e sua gente que os holandeses tivessem vencido.
Na peça, o governador Matias de Albuquerque lamenta a perda de Calabar para os holandeses e descreve o personagem em diálogo com Frei Manuel Calado.
Era um mameluco louco, pelo brabo, picheim, com dois olhos claros de assustar. Capitão aqui, lá fez-se major. Levou o seu saber para os flamengos e nem sei se cobrou o que era de cobrar. Eu lhe ofereci o meu perdão em ouro, engenhos e patente, se quisesse voltar. E afoito, o rebelde em língua de serpente mandou-me recusar, como um bicho esquisito destas terras, que pensa de um jeito impossível de pensar. Por que é que ele foi para lá?
Chico Buarque e Rui Guerra inclui o lamento de Bárbara diante da execução do marido Calabar.
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem.
O traidor se chama Calabar. Outros terão levado segredos, outros terão levado propinas, mas esses sabem se portar. Outros terão sujado as calças, outros terão delatado amigos, mas esses voltam para jantar. Outros irão vender sua terra, a casa, a cama, a alma, a mãe, os filhos, o povo, os rios, as árvores e os frutos. Mas, Calabar, você nunca foi burro. O traidor se chama Calabar. O melhor traidor é o que se escala, corpo pronto para a bala, se encurrala, se apunhala e se espeta numa vala.
No dia 24 de julho, as tropas holandesas novamente ocuparam Porto Calvo. E os dois comandantes, um alemão e um polonês, ambos mercenários, ficaram enfurecidos ao encontrar os restos mortais de Calabar. E o enterraram com honras militares. Pretendiam matar parte do povo da cidade como vingança, mas Frei Manuel dos Salvadores dissuadiu. Disse que tinham que ser generosos para pacificar e obter a amizade dos lusos brasileiros.
Matias de Albuquerque, logo depois, foi substituído no comando das tropas de resistência pelo espanhol Dom Luiz de Rojas e Borja, ex-governador do Panamá e veterano das guerras de Flandres. Dom Luiz desembarcou em Jaraguá, Alagoas. Morreu logo em seu primeiro combate contra os holandeses, na Batalha de Mata Redonda. A guerra de guerrilhas prosseguiu por 2 anos.
O sistema de governo implantado pelos holandeses na região que haviam conquistado não funcionava. Os administradores estavam divididos entre vários pontos distantes do Nordeste. As decisões militares e administrativas eram lentas e, às vezes, nem eram tomadas.
Na guerra de guerrilhas, a vantagem era dos portugueses e seus aliados, índios, mestiços e escravos, que conheciam melhor o terreno, estavam adaptados ao clima e à alimentação. Os guerreiros do norte da Europa sofriam diarreias, paludismo, caçavam fome. E às vezes havia bastante provisões, só que a má administração não distribuía a comida e a bebida de maneira eficiente.
Um dos comandantes militares do lado holandês, o mercenário polonês Artichevski, pediu várias vezes à Companhia das Índias um comando único, um governo centralizado e forte para que as decisões fossem tomadas de forma mais rápida e eficiente.
Finalmente, em 1636, a Companhia das Índias, lá em Amsterdã, resolveu atender ao coronel polonês. A companhia estava tendo prejuízos. Mesmo tendo acumulado em pouco mais de 10 anos, quase 40 milhões de florins com o comércio, os saques e o aprisionamento de 547 navios espanhóis e portugueses. Só que as despesas de ocupação já passavam de 45 milhões de florins, fora as perdas militares. Era preciso uma gerência mais eficiente.
Foi escolhido um nobre, meio holandês, meio alemão, Johan Maurits, conde de Nassau-Siegen, uma das famílias mais famosas da Europa. Para a história brasileira, Maurício de Nassau. Tinha 32 anos e 22 irmãos. Era sobrinho neto de Guilherme, o taciturno, herói e proclamador da independência da Holanda.
Vamos a uma descrição física de Nassau pelo historiador Assis Brasil.
Embora não muito alto, caminha desenvolto, ereto, cabelos meio ruivos, ligeiramente caídos, encaracolados sobre as orelhas. Veste-se com simplicidade, um gibão justo no peito com as inúmeras condecorações de guerra. Os pés são relativamente pequenos com sapatos justos. Os trajes são mais civis do que militares.
Maurício de Nassau era um intelectual, conhecia a fundo todos os filósofos. Havia estudado em várias universidades europeias, inclusive em Genebra e na Basileia, na Suíça. Leitor de Maquiavel e estudioso de história, falava fluentemente, além do holandês, alemão, francês e latim. Mesmo com formação militar e combatente na Guerra dos 30 Anos, dava-se melhor com artistas plásticos, poetas e filósofos.
Conhecia todos os estudos publicados sobre o Novo Mundo e os habitantes das Américas. Tinha lido a Utopia de Thomas Moros, baseada nos textos de Américo Vespúcio sobre o Brasil.
Era amigo do filósofo francês René Descartes. No Brasil, ele teria um mandato de 5 anos como governador-geral. O salário seria de 1.500 florins mensais, uma fortuna, mais ajuda de custo de 6 mil florins para as primeiras despesas, além de uma verba de representação para ele e seus acompanhantes. Teria ainda o soldo do exército holandês e mais 2% de todo o dinheiro confiscado no Brasil.
Ele trouxe capelães, médicos e secretários. E mais, trouxe artistas plásticos como Franz Post, Albert Eckhout e Zacharias Wanninger. Tentou também trazer Rembrandt, mas o grande retratista, mestre do barroco holandês e do claro escuro, que já era muito rico, não aceitou.
Nassau quis também a presença no Brasil de naturalistas, cientistas como Willem Piso e George Markgraf, que produziram depois uma rica história natural do Brasil. Os quadros de Franz Post também são obras-primas sobre o Brasil do século XVII, inclusive retratos do próprio Nassau em combate contra o exército luso-brasileiro.
Nassau chegou ao porto de Recife no dia 23 de janeiro de 1637. Veio com apenas 2 navios, dos 12 que lhe haviam sido prometidos. Sobre o desembarque, vamos à descrição do historiador inglês Charles Boxer.
Ao puser o pé em terra, já se tomou de amores pelo Brasil. Em sua primeira carta aos diretores da Companhia das Índias, uma semana depois, descreveu o país em francês como uma das mais belas do mundo, um paraíso tropical. Daí em diante, sua afeição pela colônia só fez aumentar.
Em outra carta, dizia Maurício de Nassau que o clima era deliciosamente suave e temperado. Vamos de novo a Charles Boxer, citando a carta de Nassau ao príncipe de Orange.
Suaves planícies banhadas por águas correntes e vagarosos rios sucedem-se um após outros numa extensão de mais de 10 milhas, vendo-se apastar aqui e ali rebanhos de 500, 5 mil ou 7 mil cabeças de gado. O solo necessita só de habitantes, colonos que cultivem estas solidões. Já pedi à companhia que mandem refugiados alemães que tenham sido expulsos de suas terras e desapropriados de seus bens.
Maurício de Nassau queria os refugiados da Guerra dos 30 Anos para povoar o Brasil. Ele tinha sob seu comando 3 mil soldados holandeses e mercenários brancos de toda a Europa, 1.000 marinheiros e 1.000 aliados índios, os Gês ou Tapuias. A primeira meta que estabeleceu era retomar Porto Calvo em Alagoas, que estava em poder dos portugueses desde a execução de Calabar.
No dia 18 de fevereiro de 1637, com menos de um mês no Brasil, Maurício de Nassau, à frente de suas tropas, enfrentou o Conde de Banholo, encarregado da defesa de Porto Calvo. Eram velhos conhecidos da Guerra dos 30 Anos.
Agora os dois generais viam-se de novo frente a frente, do outro lado do Oceano Atlântico. Em vez do rigoroso inverno europeu, o calor do Nordeste brasileiro. Em vez de soldados louros e vermelhos de um lado e napolitanos do outro, um grande contingente de índios, mamelucos e negros brasileiros.
O Conde de Banholo não atendeu à orientação dos líderes guerrilheiros Henrique Dias e Felipe Camarão, que preferiam atacar logo os holandeses. Banholo preferiu esperar o ataque de Maurício de Nassau. Ao lado do príncipe holandês, o pintor Franz Post cumpriu o papel de repórter fotográfico. Um dos retratos de Nassau no Brasil foi esboçado justamente nesta batalha, a da tomada de Porto Calvo.
A luta foi à base de fogo de artilharia e depois de um encarniçado corpo a corpo. O Conde de Banholo deu logo ordem de retirada para evitar o massacre de suas tropas em número inferior. Com isso, aumentou a fama dele de covarde entre os soldados brasileiros e portugueses. O sobrinho de Maurício de Nassau, Carlos de Nassau, recebeu uma descarga de canhão e morreu logo no início da batalha.
Durante a luta, o líder negro Henrique Dias levou um tiro de mosquetão na mão esquerda. Não teve dúvidas. com dores atrozes, pegou a espada e simplesmente amputou com uma sequência de golpes a mão ferida. Enrolou o coto do braço com um trapo velho e voltou à batalha. Cerca de 300 homens de Banholo morreram, contra 6 mortos e 35 feridos do lado de Nassau.
Com a fuga de Banholo para o sul, com a Bahia, a defesa de Porto Calvo estava a cargo de outro mercenário, o francês Michel Gilberton. Desta vez, a resistência foi maior. Mas Gilberton não resistiu. Os holandeses tomaram e saquearam a cidade, massacraram os inimigos e estupraram mulheres.
O francês Gilberton ainda foi convidado para um almoço com Nassau em seu acampamento de guerra, antes de ser expulso do Brasil para a Ilha Terceira, junto com 300 espanhóis, 110 italianos, 8 capitães, 7 alferes e dezenas de feridos.
Depois disso, Maurício de Nassau consolidou a presença holandesa em todo o litoral do Nordeste, conquistando 7 das 14 capitanias da colônia. Sobre este período, o de Maurício de Nassau no Nordeste, vamos falar mais no próximo programa. A restauração da coroa portuguesa depois de 20 anos de domínio espanhol, a expulsão dos holandeses e a compra do Nordeste brasileiro pela coroa portuguesa.
Brasil 500 Anos é um programa da Rádio Senado FM. Participaram deste programa Sean Dowling, como Charles Boxer, e Mário Miranda, como Matias de Albuquerque. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 Anos.